Boa tarde, Letícia e ouvintes. Os produtores rurais da região estão em fase final de colheita de milho de inverno e em preparativos para, a partir do mês de setembro, iniciarem a semeadura da próxima safra de verão. E em meio a esse trabalho, eles não deixam, é claro, de se manterem ligados ao sobe e desce das cotações do mercado. E é sobre isso, as informações mais recentes do mercado agrícola, que o CBN Rural conversa hoje com o superintendente de negócios da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, Anderson Bertoletti. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo aqui ao CBN Rural e grato pela gentileza em nos atender.
Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos os ouvintes aí da CBN Rural. Um prazer estar com vocês aqui.
Anderson, ninguém tem bola de cristal, né? E quando se fala no mercado agrícola, há uma série de variáveis que interferem para que os preços, de um momento para outro, oscilem para cima e para baixo. Com base nas mais recentes informações que você tem em mãos, o que é importante levar ao conhecimento dos produtores, aí, considerando milho e soja?
Bom, acho que é importante destacar aqui o momento atual da safra americana, né? A safra americana é uma safra que está em desenvolvimento, tanto para a soja como no milho. A expectativa é de uma safra aí de 120 milhões de toneladas na soja, de milho ao redor de 380 milhões de toneladas, são safras boas, né? E agora nós estamos no momento de desenvolvimento dessa safra, né? Então tem tudo por acontecer lá ainda, está em formação, e o mercado acaba ficando principalmente de olho com o que está acontecendo nesse desenvolvimento da safra americana. É claro, tem outros fundamentos também importantíssimos que a gente tem que levar em consideração, que o que tem dado algum suporte para os preços aqui tem sido muito o dólar, né? As altas que nós tivemos no câmbio ali, chegando a 5,70 aí nas últimas semanas, ajudou a fortalecer os preços. E agora o mercado voltou a cair para ao redor de 5,40, a gente já viu os preços aqui recuando, tanto na soja como nos outros produtos. Mas o fato é que a safra americana está se desenvolvendo muito bem em relação à safra do ano passado. Para vocês terem uma ideia, as condições das lavouras lá do milho estão 11% melhor do que no mesmo período do ano passado. E a do soja está 13% melhor, 13 pontos percentuais melhor do que a do ano também passado. Então, ou seja, nós estamos falando de uma safra dos Estados Unidos, condições boas, excelentes para o milho, ao redor de 68%, e para a soja também nesse mesmo patamar de 68%. Ou seja, isso mostra que, por enquanto, a safra americana tende a ser melhor do que a safra passada. Então é fundamental o produtor, nesse momento, olhar para esse desenvolvimento e para o movimento que a gente está vendo aqui do câmbio no Brasil, que são importantes aí, formadores nos preços das commodities.
Anderson, com relação à soja, a demanda em nível global tem ficado abaixo da oferta, ou seja, está havendo uma produção maior do que a procura pela soja?
Esse é um ponto importante. A gente observa que nos últimos anos, mesmo com os problemas que têm acontecido em alguns países, como nós tivemos ano passado na Argentina, a produção mundial ela tem sido superior ao consumo. Então, esse é um fator que acaba limitando os aumentos nos preços em Chicago. Então, quando a gente olha que o Brasil cresceu de área e de produção nos últimos anos, estamos falando aí nos últimos 5 anos, o Brasil cresceu cerca de 10 milhões de hectares de plantio de soja, né? Então, isso é ao redor de 40 milhões de toneladas aí de produção a mais só aqui no Brasil. Né? E a demanda ela vem crescendo ali 3 a 5%, onde a China é o principal consumidor e importador de soja. Então a gente acaba ficando muito dependente da China, que quando a gente olha os números agora mais recentes de crescimento aí do trimestre, a gente vê que o crescimento da China não está dentro daqueles números até que o próprio país colocou de desafio de crescer 5% e cresceu abaixo disso no trimestre. Então isso tem um descompasso. Então o consumo vem trabalhando numa linha de muito regular, de poucas movimentações de crescimento, e já a oferta, já a produção, ela vem sendo maior. E pressionando naturalmente daí, aumentando os estoques e pressionando os preços. Isso a gente observa.
Anderson, ainda falando de soja, né? Mesmo diante de um cenário assim, considerando os preços nos atuais patamares e também os custos de produção. A perspectiva para o produtor que vai plantar agora em setembro, já a partir de setembro, a sua lavoura de soja, é que ele tenha rentabilidade na próxima safra de verão?
Sim, Rogério, porque os produtores já praticamente, já na sua grande maioria, já fizeram os custos de produção deles lá atrás. Né? A cooperativa tem a tradição de soltar a campanha lá em maio, né? Quando foi que a gente lançou o plano para a próxima safra, né? Final de abril, começo de maio. O produtor já contratou um bom volume. Os custos em relação ao do ano anterior ficaram 20% mais baratos. Então, mesmo com esse cenário dos preços ainda não serem um dos mais atrativos, a gente vê que as perspectivas são de boas rentabilidades, sim, para o produtor. É claro, vai depender do que vai acontecer com a produtividade, com o clima, que isso a gente vai descobrir agora, nos próximos meses. Mas as perspectivas são boas rentabilidades, sim.
Quer dizer, quando você fala em boas rentabilidades, a gente considera geralmente uma média tradicional da região de 130 sacas, mais ou menos, por alqueire. Seria isso para o produtor começar a ter rentabilidade?
Exatamente. E o ponto-chave é assim, o produtor ter o olhar para o investimento na sua lavoura, nos seus tratos culturais. Acho que esse é um ponto importante, né? De que está na mão dele essa ação de investir em tecnologia, de pacotes de tecnologia mais elevada, para que ele consiga ter uma produtividade melhor e que ele saia desse aspecto do preço. Porque o preço, a gente não tem controle sobre ele, é o mercado que vai regular e vai ditar. Agora, produzir mais, isso está na mão dos produtores em buscar essas tecnologias e buscar o nosso time, os nossos techs, para dar esse suporte para o produtor. Então, colher bem para a gente, lá na frente, ter um resultado positivo.
Analisando as conjunturas do mercado, quais são os pontos de atenção a considerar aí? Não sei se você vai falar de soja e de milho.
Vamos destacar aqui alguns pontos aqui, tanto na soja como no milho, acho que é importante para o produtor. No milho eu vejo que o principal ponto é agora o mercado de exportação começa a balizar os preços. Então é fundamental esse dólar, né, continuar num patamar razoável para a gente ter uma liquidação de exportação melhor e para que a gente consiga escoar esse milho que vai vir, que apesar de a gente ter problema aqui na safra, aqui na região nossa, na região da cooperativa, quando a gente olha para outros estados como Mato Grosso, Goiás, a gente já tem um cenário diferente de produtividades melhores. Então isso faz com que a produção brasileira ela tenha uma quebra sim, mas ela não é uma quebra representativa, que o problema está mais concentrado aqui no sul e sudeste do país. Tanto que a Conab, no relatório da semana passada, ela já trouxe uma safra brasileira maior do que a gente estava desenhando lá no mês passado. Então a safra brasileira aí é ao redor de 117 milhões e aumentou o safrinha em 2 milhões de toneladas, por conta do Mato Grosso e Goiás principalmente. Então, é ficar atento nesse tamanho da safra do Brasil, ao câmbio e, naturalmente, ao desenvolvimento da safra dos Estados Unidos, como que vai se comportar, se realmente eles vão ter uma safra cheia. Porque qualquer probleminha por lá, como a safra está em desenvolvimento, pode contribuir com o cenário de preços aqui. E na soja, é naturalmente que a gente também tem que olhar para esse movimento do dólar. Há uma tendência agora para essa entre-safra os prêmios fortalecerem, melhorar esses prêmios na entre-safra, então isso pode gerar oportunidades aqui com um dólar mais firme, com prêmios melhores, mesmo com o Chicago num patamar que não é o dos mais atrativos, que Chicago na casa aí de 10,90, nós estamos falando de um patamar hoje dos mais baixos dos últimos 4 anos para a soja. Mas em contrapartida a gente tem um câmbio que está se mantendo aí nesse patamar de 5,40. E é ver agora como que fica os preços, né? Os prêmios também nas exportações e como principalmente vai se comportar a safra americana, né? Que o mercado todo está voltado os olhares para a safra americana. O que, que vai ser realmente, se vai ser uma safra cheia, como as condições das lavouras hoje indicam. As condições das lavouras dos Estados Unidos indicam para uma safra boa, melhor do que a do ano passado. Ano passado foi 113 milhões, esse ano é 120. Tem potencial para ser 120? Tem potencial pelo como está se comportando. Vamos ver como que vai ficar, porque ela está totalmente em aberto ainda. E daqui a pouco a gente tem um outro ponto importante para levar em consideração, é qual que vai ser efetivamente a área de plantio aqui no Brasil, na América do Sul, que vai ser um momento seguinte de um mercado olhar para aquilo que vai acontecer com o plantio aqui da nossa safra e o desenvolvimento aqui na América do Sul.
Anderson, a orientação é que o produtor, né, aproveite eventuais altas de preços daqui para frente, né, para parcelar as suas vendas. Essa é uma assim, recomendação que sempre traz um pouco mais de segurança para o negócio.
Com certeza, acho que é uma receita, é uma orientação que a gente sempre coloca, né, ir parcelando, fazendo média, porque é muito difícil saber para onde que vai caminhar as inúmeras variáveis, né? É uma conjuntura de variáveis que tem que se combinarem e acertar ali aquele olho da mosca que a gente fala. Então a gente sempre coloca, olha, faz lá no momento da hora da contratação do seu pacote, trava os custos, aproveita esses movimentos de mercado, igual a gente viu recente, câmbio puxando aí também, e vai comercializando, vai parcelando. Né? E deixa realmente só aquela parte que sobra mesmo da receita do negócio para você acabar especulando um pouco com o mercado. Mas não, acho que esse é um ponto que, se o produtor manter essa linha de todo momento ele olhar para essa estratégia, ele vai ter uma receita positiva, uma rentabilidade positiva. Né? Não, talvez não tenha um dos melhores ganhos, mas também não vai ter uma das piores receitas.
Para completar, o produtor nunca deve deixar de fazer o seguro da sua lavoura, né?
Ah, com certeza, Rogério. Esse é um ponto importantíssimo. Acho que o seguro, ele, depois do que a gente está vivendo aí nos últimos meses, né, quanto o clima tem sido desafiador, o seguro é um item importantíssimo que o produtor tem que colocar lá na hora de fazer a sua conta, na hora dele definir os custos de produção, já colocar aquilo como um item necessário para que ele tenha um pouco mais de tranquilidade, porque as instabilidades aí de clima, de laninha, El Niño, essas transições, gera o que a gente viu aí na última safra, com mais de 40% de quebra. Você imagina, né, os produtores não terem seguro e ter um problema desse tamanho, né? Quanto isso toma de receita e quanto isso machuca, né, o produtor para investir, para trocar lá seu maquinário e buscar novas tecnologias, né? Então, é fundamental o seguro, e a gente tem a nossa corretora de seguro, a cooperativa, que pode dar total suporte para os produtores que quiserem fazer a aquisição desse serviço.
Ok, nós conversamos com o Anderson Bertoletti, superintendente de negócios da Cocamar. Então, Anderson, muito grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Valeu, Rogério, e grande abraço a todos aí. E um bom segundo semestre a todos nós. Que Deus abençoe.
Uma boa tarde. Voltamos com você, Letícia.